A Rádio Cultura abre espaço para os assuntos que interessam aos mais diferentes segmentos da sociedade. Autoridades, políticos, médicos, lideranças de categorias e analistas discutem os assuntos que a cidade comenta. Quem é notícia, passa por aqui.
Cultura Entrevista, com Hélio Júnior. É credibilidade no ar.
Muito boa tarde, 1:51, 1:51, começando a partir de agora o nosso programa Líder de Audiência Cultura Entrevista, que hoje vai falar sobre um tema muito importante que eu sempre gosto, que é educação. Afinal, temos uma crise nacional aí, deixa eles se resolverem e vamos discutir aqui esse tema importantíssimo que é educação. Nós tivemos uma greve nacional dos professores nos dias 15, 16 e 17, portanto terminou ontem. Aí eu disse, uma greve nacional une os professores. Une, inclusive, Fred e Eduardo Mendonça. Boa tarde, Fred.
Boa tarde, Hélio. Boa tarde, Eduardo. Professora Rosineide. Boa tarde, companheiro aqui da
Barbosa.
Técnica Barbosa e todos os ouvintes da Rádio Cultura. É, de fato, Hélio, nos últimos anos, eu digo em nível de Brasil, depois da implementação da lei do piso, os professores de todas as redes públicas do Brasil têm que, de fato, se prepararem, juntar o máximo de forças possíveis, porque a principal conquista nossa, do ponto de vista do tempo contemporâneo, foi a lei do piso, e essa conquista ela vem sendo... retirada de nós aos poucos, muito com a anuência de setores do judiciário, e isso tem jogado os professores realmente numa trincheira. A gente espera que ao longo do tempo esse tensionamento diminua, que a gente consiga de fato concretizar integralmente a lei do piso em todas as redes públicas do Brasil, Hélio.
Eduardo Mendonça, boa tarde.
Boa tarde, Hélio, boa tarde, Fred, boa tarde, professor Neidinha Santos, boa tarde, Barbosa, boa tarde, ouvintes. Hélio, para mim é um prazer sempre estar no teu programa. Eu sou seu ouvinte assíduo, inclusive hoje eu vim ouvindo e fico ouvindo. Quando eu não escuto no celular, escuto no computador ou no carro.
Tem muitas maneiras, né?
É verdade.
Olha, vamos aproveitar a vinda de vocês aqui para resolver esse negócio de vocês aí, do Sismuc e do Sinteduc?
Hélio, isso é um assunto a ser discutido com muita propriedade, com muita calma, muita cautela, certo? E está sendo discutido. Talvez não numa via que se esperava, mas está sendo discutido. Mas acredito que em breve teremos algo a bom termo.
Fred.
É verdade, Hélio. Em função de nós termos passado por momentos muito conturbados aqui na cidade em relação a essa temática da educação, toda situação que se desdobra a partir de algo muito tensionado, consequentemente se torna tensionado. Mas como o Eduardo acabou de falar... O momento atual pede cautela, pede calma, pede diálogo, né, de todas as partes envolvidas no processo, e a nossa intenção e esperança também é que cheguemos a um bom termo, porque o bom termo interessa a todos os professores de Caruaru.
E o único segmento que não pode pagar a conta disso, Hélio, é o professor. O professor que não pode pagar a conta de rivalidade, de vaidade, ele não pode pagar a conta. Certo? As pessoas que se consideram líderes de um movimento têm que botar os pés no chão e sentar e discutir. Porque o trabalhador já é por vida espoliado. Em Caruaru, nós só amealhamos, só colecionamos prejuízos nos últimos anos. Se você já falou do seu programa aqui, mas eu levo quase meia hora para dizer todos os prejuízos. As conquistas foram poucas. E as poucas conquistas foram retiradas de forma arbitrária, de forma violenta. Foram suprimidas, foram subtraídas dos professores as poucas conquistas. Inclusive o piso, que foi uma conquista nacional, né? Conquista de um governo federal. E na sua implantação, o governo não teve a preocupação de garantir a aplicabilidade desse piso, deixando ao bel prazer dos gestores municipais e estaduais a forma de aplicação. Tanto é que já em 2009, quando foi implantado o piso, a partir de janeiro de 2009, um ex-secretário do prefeito disse a mim: Eduardo, eu fui para a casa do prefeito, fui para a cozinha dele, mostrar a ele que vocês tinham direito. E ele ia simplesmente segurando, 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 porque era muito dinheiro para um professor. E nós perdemos já em 2009 a gratificação de permanência na zona rural, foi subtraída com o argumento de que estaria sendo posteriormente devolvido de forma mais justa, foi perdido. Em 2010, greve pela recomposição do piso. 2011, greve para recompor o piso e para não perder a gratificação de regência, onde perdemos só metade. Essa outra metade, os outros 50%, foi incorporado ao salário dos professores, salário base, em 2013, numa ação violenta, aplicada pelo município de Caruaru, pelo chefe do executivo e com a cumplicidade da Câmara Municipal.
Eu só gostaria de endossar, Eduardo citou o posicionamento dos poderes executivos em relação a esses empecilhos para o cumprimento da lei do piso. Eu queria só acrescentar, destacando, Hélio, um outro grande, talvez o maior empecilho para a concretização da lei do piso tem sido o setor do judiciário. Numa interpretação equivocada, ao nosso ver, do artigo 5º da lei do piso, que estabelece, é muito claro, é muito límpido, que estabelece que a partir de 1º de janeiro, todas as redes públicas do Brasil têm que fazer o repasse do percentual que o MEC determina. Como é que a justiça tem interpretado esse artigo contra os professores? Dizendo que esse é a necessidade do cumprimento desse artigo se dá tão somente para aqueles professores que ganham abaixo do valor do piso.
Mas não tem isso escrito.
Não tem escrito. Uma interpretação, evidentemente, intencional para prejudicar a luta dos professores. Então, esse tem sido, para além dos governos, para além do poder executivo, o judiciário, com essa interpretação conservadora, tem sido o principal empecilho à concretização da lei do piso salarial no Brasil.
A interpretação do judiciário, e daqui a pouco faz feito o rapaz que Lino falou com João Pessoa, quando terminou a entrevista, o juiz mandou pedir a gravação. Mas pode pedir que eu repito tudo que eu estou dizendo aqui. O judiciário, sem nenhuma contemplação para com os professores, na greve, que durou 83 dias, a qual eu fui a Recife me fazer citar, porque os professores queriam ser citados com urgência. A entidade representativa Sismuc queria ser citado para apresentar a defesa. Passamos, foi submetido pela imprensa, e já de praxe, você não tem que ser citado pela justiça. Não
oficialmente, pela, né?
Senão você ia substituir, desempregar todos os oficiais de justiça para colocar a imprensa para notificar. Não é verdade?
Se aumentasse o salário,
a empresa tem que criar pelas notificações, né? Fui a Recife para me fazer citar pelo Tribunal de Justiça, já levando nossa defesa. E isso foi protelado de forma deliberada. Certo? Não sei porque a prefeitura tem o prazo em dobro, né? O poder público tem prazo em dobro para qualquer, para defesa, para tudo, certo? Para recurso. E a prefeitura entrega sempre nos últimos dias do prazo. Vence hoje, entrega-se hoje. Para ganhar tempo, para cansar os professores. Professor que passou 3 meses sem receber salário, para cansar, para desgastar. E quando vem o julgamento. Aí o julgamento, eu lembro até hoje o voto do relator, que as crianças tinham direito à educação. Ora, nem o mais louco, mais insano desse mundo vai desconhecer esse direito de educação da criança. Mas ele esquece de saber que nós colocamos também no nosso argumento que muitas crianças passam o ano inteiro em Caruaru sem ter professor de algumas disciplinas, de português, matemática e muitas outras. E se faz enrolação em diário de classe para que você possa justificar para os próprios órgãos de controle da educação esse erro crasso da educação de Caruaru.
Agora, e os professores, como é que fica o departamento jurídico dos professores? Para poder questionar isso, minha gente.
Já vai atrapalhar, viu? Esse é o que mais se faz. Tanto é que você não conhece um sindicato. Em toda a região por aqui, eu não conheço. No país, um sindicato que tem hoje um corpo jurídico com 5 advogados. Nós temos 5 advogados contratados especificamente para o sindicato. Ainda temos contratos esporádicos. Até o doutor Márcio Salles teve uma ação com ele. Doutor André, de São Caetano, outra ação com ele. Doutora Suzy, doutora Sandra, que são de Recife, mas outra ação com elas duas. No total de 9 advogados, sendo 5 fixos. E mesmo assim, a gente está difícil de dar vencimento à demanda judicial que hoje é imprimida ao sindicato.
E mesmo com todo o esforço que se faz, Hélio, tanto do ponto de vista jurídico, como do ponto de vista até da pressão dos trabalhadores, porque nessa ida que Eduardo falou para o Tribunal de Justiça, não tinha só corpo jurídico, tinham aproximadamente de 40 a 50 professores.
Nós levamos um ônibus e alguns já moravam lá
Juntar com a gente. Exercendo uma pressão, nós levamos material de faixa, exercendo uma pressão, e mesmo assim o judiciário não arreda o pé dessa interpretação, e ainda mais grave. Além de ser empecilho para o cumprimento da lei do piso, o judiciário tem na prática, isso é gravíssimo, na prática o judiciário tem negado o próprio direito de greve. Qualquer greve do setor público, sobretudo em relação aos trabalhadores em educação, rapidamente é degradado ilegal, como o caso mais recente agora dos colegas professores da Rede Municipal do Recife, que com 2 dias de deflagrada a greve, ela foi decretada ilegal. Enfim, a batalha jurídica para os professores, Brasil afora, tem sido muito desigual. Dificilmente a gente vai observar alguma vitória no campo jurídico em relação à lei do piso, em relação ao direito de greve para os professores. Infelizmente. A gente espera que esse cenário mude, mas infelizmente há ainda essa grande dificuldade.
E é verdade, Eduardo. Além dessa questão da interpretação da lei que prejudica o reajuste, qualquer greve ilegal.
Existe toda uma orquestração para isso, velho. Olha, tem coisa que eu posso até dizer em off, apenas para o seu convencimento pessoal, mas se eu disser aqui, eu não tenho como provar. Mas nós sabemos os motivos, principalmente no que diz respeito aqui em nossa cidade, nosso estado, certo? Dessa forma de julgamento de alguns segmentos do judiciário. Mas o pior de tudo isso, velho, é o que vem causando a educação no nosso município. Olha, a educação de Caruaru, ela vem na descendente. Um caminhão de tijolo descendo sem freio, ladeira abaixo, é a educação do município de Caruaru. E eu comparando, inclusive, essa semana, conversando numa entrevista na rádio local, fazendo uma comparação da violência do nosso município. É uma cidade que é a terceira no estado em violência, mas é a segunda no crescimento. Ela vem crescendo mais que as outras cidades em termos de violência. E com a educação que ocupa hoje o 87º lugar em Pernambuco. Você não fica atrás de Recife, de grandes cidades, fica atrás de Belos, de Camocim, de São Joaquim, de Sairé, fica atrás dos 185 municípios em Pernambuco. 86 municípios de Pernambuco estão à frente de Caruaru em qualidade da educação. Professor de Caruaru, eu até me sinto mal em dizer isso, porque até alguém vai até me criticar e achar ruim. Mas vem numa está deprimido. Ele está se sentindo desvalorizado. O PCC que foi aprovado em Caruaru é um marco na história da educação do nosso município. É um marco. E qualquer prefeito que queira fazer com que a nossa educação cresça tem que rasgar esse PCC no ato de posse. Nem que seja um ato simbólico. Porque a gente sabe que uma lei não se rasga no papel. Tem que se anular com outra lei. Se colocar outra em seu lugar. Então, enquanto não houver um tratamento de choque em nossa educação, vai ser de mal a pior, como diz a cantiga da perua.
E o irônico de tudo isso, Hélio, é que a gente discute a educação pública nesse nível de problemática que estamos falando aqui, e com um governo que tem como slogan, né, como carro-chefe, a pátria educadora, né, que anuncia o slogan numa semana e na outra corta 7 bilhões do orçamento da educação, mexendo da creche até a pós-graduação, né? Então, evidentemente que discutir educação pública no Brasil, quando você tem um corte desse tamanho e esse corte ele acaba reverberando nas outras esferas, tanto estadual como municipal, fica difícil discutir o mínimo de qualidade de educação. Eu falo aqui das questões mais básicas, material pedagógico, formação de professores, e em alguns casos, Brasil afora, inclusive esse foi um dos temas da pauta da greve nacional, em vários estados do Brasil, o parcelamento do salário dos professores, como por exemplo Rio Grande do Sul, como no Piauí e em outros estados. Ainda não bastasse, Hélio, a crise estrutural, porque passa a educação pública, não bastasse isso, os profissionais da educação de vários estados tiveram os seus salários parcelados. Como eu te disse antes, esse foi um dos temas da pauta da greve nacional puxada pela CNTE.
E fica até difícil a motivação da categoria, né? Mas, a gente estava falando sobre essa questão da justiça aí. Como é que se motiva uma categoria que sabe que vai levar uma chapuletada depois?
É, primeiro, é uma categoria mais estressada, a categoria do Brasil, só perdendo, a segunda mais estressada, só perdendo para controlador de voo. A violência que impera nas escolas, tráfico de droga e consumo de droga é uma coisa permanente em escolas públicas. Eu falo escolas públicas porque eu trabalho com escolas públicas. Por isso que eu estou falando delas. Aí você vê o seguinte, faz hoje uma pesquisa nas faculdades de licenciatura, formação de professores. Isso. Belo Jardim fechou. Só tem hoje, parece que é enfermagem e alguns cursos que nada a ver com licenciatura. Fafica, dá uma olhada a queda vertiginosa que tem na quantidade de formandos ano a ano. Agora baixa mais um pouquinho. Vai nas escolas de ensino médio e pergunta às adolescentes e adolescentes, homens e mulheres, quem quer ser professor? Você não encontra mais. Eu disse aqui no seu programa e repito, no máximo em 10 anos, os municípios e estados vão ter que importar professor de Cuba, do Paraguai, da Argentina, vai ensinar português no Brasil. Aí nós vamos seu país falar portunhol. Vamos falar portunhol, já que é uma ilha de linguística na América do Sul, o único país que fala português, os demais falam espanhol, nós estaremos falando portunhol, porque ninguém mais quer ser professor. Você não tem uma carreira, não tem uma carreira garantida. Os municípios que têm plano de carreira fazem como fez o de Caruaru. Destruíram o PCC, destruíram a carreira. O salário inicial, hoje com esse reajuste, R$ 1.611. E tem gente que liga para você daqui a pouco, dizer, eu sou contra, porque o prefeito teve a petulância, eu diria assim, de dizer que os professores ganham 10, 12 mil reais. Perguntamos ao então controlador-geral do município e disse, olha, tem 0,02% de professores recebem esse salário, estão aposentados. Foram pessoas que conseguiram esse direito quando era permitido. Até 99, você ocupava um cargo de direção, aí deixava o cargo depois de 4, 5 anos e a gratificação era sua. Você ocupava um cargo de supervisão por certo tempo e era sua gratificação. Então começou a acumular gratificações. Aí faz mestrado, especialização, aí consegue ter um salário de 8, 10 mil reais. Mas isso representa, no universo de professores, 0,02%. No entanto, 70% recebe salário mínimo.
E tem um dado conjuntural, Hélio, que também foi pauta da greve nacional, que a CNTE fez uma pesquisa com as greves de professores nos últimos 3 anos no Brasil. Há um processo duplo de, digamos assim, de repressão contra o movimento docente grevista, coisa jamais vista na história do Brasil. Na prática, um processo de criminalização da luta dos professores. Essa pesquisa a CNTE fez a partir da greve dos professores do Rio de Janeiro há 3 anos atrás. A partir da greve do Rio até os dias atuais, todas as greves de professores que têm a decretação da ilegalidade e os professores permanecem em greve e os professores se articulam para ir para a rua denunciar o que é que está acontecendo, esses movimentos têm sido duramente reprimidos pelas forças policiais. Inclusive, repito o exemplo aqui de perto de nós da greve do professor do Recife, que tem dois professores, membro do sindicato do Simpério, professor da rede municipal do Recife, que estão presos nesse momento, enquadrados na muito recentemente votada, aprovada a lei, a chamada lei antiterrorismo. Dois professores que estavam participando do protesto, que se exaltaram de alguma forma e que estão sendo enquadrados pelo crime de terrorismo.
Olha, se já tivesse essa lei na época da greve de vocês, estavam tudo presos.
Eu pergunto aos analistas políticos de plantão, às pessoas que defendem bandeiras nas mais diversas, qual a diferença dessa lei de anti-terrorismo para a Lei de Segurança Nacional da Ditadura? Qual a diferença? Só o nome. É a mesma coisa, igualzinho ao que se refere ao direito de liberdade. A liberdade individual, liberdade coletiva, está prejudicada. Num governo que eu achava que teria liberdade. Um governo que, inclusive, eu ajudei a criar. Eu sou fundador desse partido em Caruaru, no qual eu militei 14, 15 anos quase. Certo? E hoje eu vejo tudo que eu criei, que ajudei a criar, que eu criei seria muita
pretensão,
mas que eu participei diretamente, pegando na alça, pegando na ponta, juntamente com alguns companheiros que eu já disse no seu programa e na sua entrevista que eu dei no Hora H, que está lá gravado, inclusive, não me deu a cópia, mas eu consegui compartilhar no meu Facebook. Viu?
Ô Fred, essa lenda do terrorismo é o quê? É,
Hélio, naquele contexto da jornada de junho de 2013, houve um movimento no Congresso, um movimento que se iniciou no Senado Federal, para que a antiga lei de segurança nacional ela fosse retomada com outra configuração. Vale ressaltar, para quem não conhece muito a história do Brasil, que a lei de segurança nacional é produto da ditadura militar. É,
do SNI. Então,
isso. Essa lei ela foi reconfigurada em termos atuais, visando conter, naquele momento, né, no pós-junho de 2013, conter o avanço das mobilizações populares que estavam ocorrendo no Brasil. Né? Então, essa lei foi discutida, essa lei foi muito denunciada, até pelos parlamentares que têm uma postura mais à esquerda, pelos próprios movimentos sociais, sindicatos em geral, mas infelizmente passou. Ela recentemente foi aprovada. Houve uma pequena emenda de um deputado, se eu não me engano, do PSOL do Rio de Janeiro, que tentou dificultar, né, essa generalização do uso terrorista para as mais diversas
formas de atuação. E como é uma prisão? É o quê? Qual é o crime?
Olha, Hélio, imagine que nós estamos numa passeata dos professores aqui em Caruaru e, em função de uma conjuntura, de um tensionamento, de uma exaltação até do ponto de vista pessoal, um professor resolve... num ato impensado, jogar uma pedra naquela porta de vidro da prefeitura. Pronto. Antes dessa lei, ele era enquadrado, por exemplo, dano ao patrimônio.
Dano ao patrimônio,
enfim, agora não. Com essa lei, com esse ato caracterizado que ele estava militando no ato, ele pode ser enquadrado como terrorista. Então veja, Hélio, é praticamente um estado policial que visa... conter a movimentação popular, e aqui eu falo especificamente de nós professores, conter o avanço do movimento dos professores, porque a desvalorização dos professores nos últimos anos tem sido seguida de um levante também desses professores da rede pública em defesa dos seus direitos. Para conter o avanço dos professores, a lei do antiterrorismo caiu como uma luva para os governantes autoritários.
Enquanto mobilização, a greve daqui de Caruaru foi histórica, né? 80 e...
A terceira maior do país, né? A maior do Nordeste, a terceira maior do país, né? Ela bateu muitos recordes. Eu acho que nunca uma categoria passou, não foram apenas 3 meses sem salário, não. A professora Rosineide e muitas outras vieram regularizar o seu pagamento no mês de agosto, e a greve terminou em maio. A greve terminou em maio. Que em maio, quando terminou a greve, seria estar... Palavras do Executivo Municipal, através das várias notas aqui enviadas para a imprensa. Então, logo que os professores encerrassem o movimento, estaria sendo reinstalada uma mesa de negociação. Essa mesa passou, os professores passaram 2014 inteiro sem se mobilizar, apenas negociando. 2015 inteiro sem se mobilizar, apenas negociando. 2016 já estamos no mês de março. E até hoje não houve sequer uma palavra daquelas que foram escrita e reescrita por 3 vezes. Uma vez estava pronto, troca de secretário. Começou do zero. Estava pronto, troca de secretário. É só uma jogada, eu diria, não inteligente, mas astuta. Astúcia é uma coisa, inteligência é outra. A astúcia termina engolindo o astuto. E o prejuízo é o nível da educação do nosso município. Estamos lá na terceira secretária, depois da greve, a terceira, que deve estar saindo também agora nesses dias.
Para ser candidata. Pra
ser candidata. Bom, o motivo para mim não interessa. Interessa que ela vai sair sem dar uma solução ao problema.
Mas o problema é que o secretário acho que não dá essa solução. Mas eu digo
isso,
né?
Sempre, quem tem que dar solução a isso é o prefeito, que tem que pegar na alça do caixão, sentar na cabeça da mesa e resolver o problema. Secretário de Educação em Caruaru não tem autonomia financeira, não tem autonomia administrativa, ainda sofre influência pedagógica.
Influência pedagógica?
Porque quem nomeia os diretores de escola são os vereadores. Tem um amigo seu, amigo nosso, que exonerou um diretor de escola pela manhã e à tarde o vereador foi com ele pela mão. Esse aqui é meu. Esse fica, como é que um diretor de escola pode montar sua equipe de trabalho adequada a um projeto pedagógico que atenda bem a educação, atenda bem as crianças, quando ele não pode escolher seus diretores? Então ele não tem autonomia financeira nenhuma, não tem autonomia administrativa, porque para trocar uma linha, trocar um caibo, tem que pedir à prefeitura, fazer um orçamento, esperar um monte de coisa. e não, ainda sofre influência na sua autonomia pedagógica, que não tem.
Essa lógica, Hélio, Eduardo, do patrimonialismo, de você usar secretarias, usar ministérios como moeda de troca e não levar em conta o essencial daquela pasta, por exemplo, no caso da educação, que é um pilar fundamental da sociedade, é um entrave gigantesco para a melhoria da qualidade da educação. Uma vez que você tem uma função essencial, por exemplo, como é o gestor da escola, porque o gestor ele tem um papel fundamental, porque ele é quem rege todo o processo. Evidentemente que ele rege em diálogo com os outros setores da escola, mas cabe a ele responder até judicialmente, caso o processo não ocorra normalmente. Então, quando você tem um cargo tão importante como esse, e o critério para se chegar no cargo desse é a indicação de um político, você joga na lata do lixo tudo que os educadores vêm discutindo desde a formulação da Constituição de 1988, que é a discussão sobre a gestão democrática da escola, que desde os anos 80 que os educadores, sobretudo os pesquisadores, os estudiosos, os doutores das universidades vêm batendo nessa tecla. Ou a gestão democrática da escola, ela é praticada, ou então o Brasil vai continuar ainda no terceiro mundo do ponto de vista da educação há muitos anos. Então, infelizmente, em todas as redes públicas do Brasil, aqui em Caruaru, em todas as cidades de Pernambuco, a gestão democrática da escola não é praticada. E certamente, Hélio, tenho certeza, os ouvintes que estão nos ouvindo, que isso incide diretamente na má qualidade da educação. Porque o papel fundamental, que é o do gestor, ele não tem critério técnico, não tem critério de competência, na maioria dos casos. Eu não estou generalizando no sentido de dizer que só pelo fato de que você foi indicado você é desqualificado. Isso. Mas são as exceções, isso, aqui, né? Isso. São as exceções. A regra é realmente o empurrão, porque é indicado.
Se você for fazer uma pesquisa em qualquer escola, você bota alguém fazer aquele serviço de inteligência, você vai saber em cada escola quem foi o vereador que indicou aquele diretor. Eu desconheço uma escola, desconheço. Se tiver, eu desconheço. Uma escola cujo diretor não tenha sido indicação de um vereador. Desconheço. Inclusive, a briga é feia para fazer o loteamento, esse setor é meu, esse setor aqui é teu. Na escola da Padre Inácio está tendo maior discussão por questão territorial. Questão territorial, de vereador, que quer o reduto, isso.
Agora, eu pensei que pelo menos essa gestão democrática, que não necessariamente tem a ver com o PCC, pudesse ter sido implantado já pela gestão municipal.
Inclusive, né? Eu fui convidado por um vereador, que era, na época era da base do governo, para discutir na
Câmara. Não foi Demóstenes, né?
Foi. Pra época eu não queria nem dizer, mas já disse, para convidar, convidou a mim, alguns professores, alguma liderança, para discutir um projeto de gestão participativa, de gestão democrática, certo? Nós discutimos e passou a eleição. Acabou. Aí houve o momento da greve, mais uma vez usaram como pano de fundo, né, como um engodo, tiraram alguns professores do movimento para discutir o projeto de eleição direta para a escola. Aí, quando concluiu o projeto, engavetou, acabou-se. Muitos participaram da elaboração desse projeto, da eleição direta para a escola. Na época, quem estava encabeçando isso era o professor Welson Costa. Nós conversamos de forma exaustiva, preparamos todo o regulamento, regimento, tudo foi feito direitinho e nada foi aplicado.
É feita a greve, 80 e quantos dias?
83.
E não deu em nada. Deu em alguma coisa?
Do ponto de vista da pauta, não.
Do ponto de vista,
né?
Da pauta, não. Mas
deu do ponto de vista de experiência,
o crescimento
do pessoal. Não, mas isso aí, com tudo a pessoa cresce. Com tudo a pessoa cresce.
Só experiência.
Agora eu quero saber de efetividade de pauta. A gente não teve.
Nada.
Não houve êxito.
Pois é um trauma que fica, né? Não,
aí você pega agora o contrário. Tem que fazer a pergunta ao contrário agora. Quais foram os prejuízos causados por essa greve, certo? Como está a autoestima dos professores depois dessa greve, no pós-greve? Como é que está? Como é que está o rendimento desse profissional no pós-greve? Como é que está o crescimento das crianças nesse pós-greve? Os prejuízos do pós-greve, Hélio, são imensuráveis.
E aí teve uma morgação geral, não foi? Depois da greve?
É, Hélio, parece que todo, os professores... todo processo de greve... ele, ao final, ele é traumático, né? Sobretudo, no nosso caso, tem duas especificidades que tornaram o processo mais... aliás, três, tornaram mais traumático ainda. Primeiro, a greve foi muito longa. terceira maior do Brasil. Segundo, no final não teve a pauta atendida. E terceiro, durante os 83 dias de greve, a tensão foi elevadíssima, né? Felizmente, nós não chegamos a nenhum episódio que descambasse para a violência, mas de ambas as partes, o nível de intransigência...
Pelo amadurecimento dos professores.
Isso. Foi muito tensionado. Então, quando você pega a terceira maior greve do Brasil, você pega uma greve de pauta que não houve erros, e você pega um tensionamento que por pouco não descambou para a violência, o resultado disso, Hélio, inevitavelmente é um processo de refúgio dos professores, de cansaço, de não querer participar nem de atividades que os próprios professores...
A autoestima já virou baixa estima.
Isso, é um processo muito difícil. Não só aqui, em todas as greves. Nós passamos recentemente, em nível estadual, por uma greve e que foi do mesmo jeito. Não obteve muito pouco êxito na pauta. Foi uma greve curta, mas cansativa. Uma greve que teve um nível de embate também elevado, até com um caso de violência contra os professores em relação à polícia em Recife. Enfim, pós-greve é sempre traumático. A recuperação de uma greve leva bastante tempo, Hélio.
Porque a união fez a força ali, não foi, Eduardo?
É verdade, Hélio. Eu dizia naquela época já que se nós tivéssemos... Primeiro, a gente tem a infelicidade, e não estou dizendo aí crítica nos companheiros, que acho que todos querem trabalhar, mas temos a infelicidade de ter uma rede onde... 70% quase é temporário. Quase 70% é temporário. Então, dos 30, 40% que sobram de professores efetivos, ninguém coloca 100% numa categoria numa greve. Ninguém coloca. Nenhuma categoria. No mundo, você colocasse 100%. Mas se colocássemos 100% na greve, seria apenas 30% de professores. 70% estaria lá trabalhando. Inclusive, foi um dos motivos que a gente provou da legalidade da greve, porque a lei diz que você tem que deixar 30%. Do efetivo.
Deixou 70.
Deixou 70. Fora aqueles que não querem participar, não acham correto participar, não têm coragem de participar. Aqueles que foram cooptados. Tinha uma professora que era lá duas ou três que eu me lembro, tá lá do
batente. Era uma
lá,
briga da gota.
Uma briga, né? Encontrou comigo, não, Eduardo, vê só, Eduardo. Eu recebi um cargo, Tô sendo fazendo o pensamento. Eu digo, olha, filha, eu não preciso de torcedor mais, não, viu? Eu vou torcer por vocês. Eu digo, olha, nós não queremos torcedor, nós queremos jogador. Nem que seja para ficar no banco, para ser substituído. Mas torcedor não precisa mais, não.
Fred, eu acho que foi chamado, né, Fred?
Fomos sim. E não só eu, como outros colegas, a gente foi receber a proposta de assumir cargo, mas em função não só de uma questão pessoal, né, da gente ter a identidade enquanto professor. O meu habitat é a sala de aula, eu sei fazer pouca coisa fora da sala de aula. Além dessa questão pessoal, também tem a questão do ponto de vista classista, da gente participar de um movimento, da gente lutar em defesa de direitos e depois a gente partir para o outro lado do balcão e ter que, de certa forma, praticar coisas, seguir ordens que vão de encontro àquilo que você sempre defendeu. Então é uma incoerência brutal.
Essa questão das entidades, né? A gente falando da união da categoria, né? Que foi naquela greve de 83 dias. Aí agora com esse negócio de Sinteduc, de Sismuc, não divide a categoria?
Olha, Hélio, que divide. A única coisa que divide-se sem diminuir é amor de mãe, né? Mãe tem um filho
e por
10 filhos.
Não,
ela tem o mesmo amor pelos 10.
E o amado sempre acha que a mãe gosta mais do outro.
Mas ela sabe que ama a todos. Né? É a única coisa que não divide é isso. Amor de pai, amor de mãe não divide. Mas qualquer circunstância onde uma categoria tem pensamento distinto, vai dividir. O que a gente tem que brigar nesse momento, de lutar muito nesse momento, é para minimizar esses prejuízos e ver onde tem coisas que podem unir, que não separe.
E tá ciente também, Hélio, existe uma diferença básica entre contradição e antagonismo. Né? Contradição é uma divergência que tem vários níveis que você tem na sua família, você tem no seu relacionamento conjugal, você tem com seus amigos. Contradição é uma opinião divergente, enfim. Outra coisa é o antagonismo. O antagonismo coloca você como inimigo daquele outro. Ser antagônico é negar completamente a perspectiva do outro, né? O que os professores, seja que entidade for, seja Sismuc, seja qual entidade for, não pode transformar contradição em antagonismo. Porque transformando contradição em antagonismo, você, de fato, individualiza, você enfraquece e aí, consequentemente, você fortalece todas aquelas pessoas e grupos que são contra a educação. A divergência teve, sempre terá divergência de opinião, contradição sempre vai ocorrer, agora o que não pode ter é antagonismo.
Ah, como foi aquele negócio da secretaria que vocês foram, aí fizeram uma pauta lá, e a secretaria disse que não se viu de nada, que o Sismo que aqui responde, como é que foi aquele episódio?
Só, quando tivemos, eu estava até no seu programa no dia, quando saiu uma nota, você leu aqui na minha frente, que o Sinteduc havia se reunido com a secretária, inclusive resolvendo questões históricas que estavam empacadas com o Sismo e com o Eduardo. E você olhou para mim e eu digo, não falei nada. Um outro, fui no sindicato, no outro dia mandei um ofício para a secretária perguntando que assuntos, que pontos foram esses que ela resolveu. Ela disse que nenhum ponto resolveu, porque foi uma, recebeu os professores e como recebe qualquer pessoa, e que foi um bate-papo informal, produtivo, mas que não, sem nenhuma resolução, que não tinha uma pauta à mesa para discutir. Foi isso que ela disse. Porque eu fiquei até sem saber, pô, se tem problema que foi resolvido, eu tenho que entrar na minha pauta. Está resolvido? Eu tiro da minha pauta. Quando ela respondeu, inclusive você recebeu cópia desse ofício, que não foi eu que assinei, foi ela que mandou o ofício, eu mandei perguntar a ela quais os problemas
que tinham sido
históricos que tinham sido resolvidos nessa mesa.
Quais foram, Fred?
Hélio, nós tratamos, a gente encaminhou dois ofícios, né, naquela época, um para a Secretaria de Educação e um para a Secretaria de Administração, porque nós resolvemos dividir a pauta tratando especificamente aquilo que a secretaria dá conta. Porque tem coisas que a gente discutia anteriormente com a educação que cabia à administração e vice-versa. Então, nós encaminhamos as duas secretarias. Sentamos inicialmente com a secretária Graça para tratar de questões pedagógicas. E sentamos com o secretário de administração para tratar de coisas do âmbito administrativo. E, evidentemente, que foi a primeira reunião, a direção colegiada do Sinteduc foi apresentada à secretária e nós colocamos no debate questões pedagógicas que nós considerávamos como relevante, levando em consideração toda a história do movimento dos professores. Fizemos a mesma coisa com o secretário de administração. A secretária de educação, ao emitir aquele ofício, ela cometeu um erro básico, um erro primário. Ela se colocou, até do ponto de vista jurídico ela falhou, ela se colocou como se o ente público, no caso a Secretaria da Educação, definisse quem representa os professores. Veja, o artigo 8 da Constituição Federal é muito claro. A liberdade sindical é um princípio que não pode ser retirado por nenhum ente público. Não cabe a nenhuma figura do Estado, seja em nenhum nível municipal, estadual ou federal, decidir a representação dos professores. Essa tarefa, essa incumbência é tão somente dos representados, ou seja, dos próprios professores. Não cabe à secretária de educação, nenhum secretário, nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum presidente, dizer, olha, quem representa a categoria A é o sindicato A. Veja, essa é uma atribuição dos professores. O que o poder público faz é dialogar com qualquer entidade que traga uma pauta e que essa pauta seja embasada num nível legal de legitimidade, seja jurídica,
mas
seja
política. Mas houve solução de algum ponto histórico que...
Aí é que está, Hélio. Foi muito bom você tocar nesse ponto. Veja, nós encaminhamos as questões pedagógicas e encaminhamos as questões administrativas, primeiro numa conversa inicial. Depois nós evoluímos para a reunião realmente de debater a pauta. Essa reunião de debater a pauta, nós estamos indo por parte, nós estamos finalizando a pauta administrativa, inclusive tivemos ontem uma reunião na Secretaria de Administração, nós estamos discutindo uma parte da nossa pauta que foi aprovada em Assembleia, que recebeu o nome de Programa de Valorização do Trabalho Docente. Praticamente essa pauta foi aceita pela Prefeitura. Nós estamos nos últimos dias discutindo um ou outro ponto que está pendente, que está divergente, mas é muito provável que a semana que vem a gente anuncie para vocês essa pauta acatada pela Prefeitura e superada essa parte, esse primeiro momento das questões de âmbito administrativo, nós voltaremos a procurar a Secretaria de Educação aí para discutir a pauta puramente pedagógica. Nós estamos indo por etapa. Está nesse nível de encaminhamento à negociação atual.
Na negociação do SISMUC com a Prefeitura, se toca nessa pauta aí do...
Não.
Que foi discutida?
Não, que eu desconheço a pauta, né? Eu desconheço a pauta. Nós tínhamos uma pauta que foi construída, inclusive, com alguns pontos remanescentes, devido à demora na negociação, são pontos remanescentes de 3, 4, 5 anos atrás, que não foram resolvidos, certo? Isso é assunto remanescente, alguns pontos novos que foram colocados, mas eu desconheço a pauta que o pessoal apresentou. E nossa pauta está aberta, a gente divulgou, está no site do SISMUC, mas eu desconheço qualquer ponto da pauta ao qual o Fred se refere. Eu desconheço. E quanto à questão quando você falou em legitimidade, existe uma discussão no âmbito jurídico, inclusive houve uma audiência no dia 15 de março agora, e que foi adiada, marcou a próxima para o dia 26 de outubro de 2016 ainda, quase depois da eleição, onde
será perto do dia do meu aniversário.
Pronto. Viu? Perto do seu aniversário, onde o juiz, o meritíssimo, vai querer ouvir algumas testemunhas, para ele possa construir o seu pensamento. Além disso, o sindicato também pediu antecipação de tutela. Isso é uma coisa que pode ser concedida ou não.
2h32, intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. O tema de hoje é educação. Com Fred Santiago, Eduardo Mendonça. Até já.